Oi, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Luciana, hoje eu vou conversar com o senhor Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo. A Coamo que no último dia 29, sábado agora, completou 50 anos de fundação. Primeiramente, eu quero agradecer ao Galinari. Galinari, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite, estar aqui falando aos ouvintes da CBN Maringá. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Luciana. A todos os ouvintes da CBN. Sérgio, só uma correção. Foi dia 28.
28, desculpa. 28. 29 é sábado. É 28, é verdade. 28 aqui. Não. 29 foi antes. Foi no último sábado. Mas me diz uma coisa, Galinari. A Coamo completa 50 anos, né? Quantos anos o senhor tem de cooperativa?
34 anos, Sérgio. 34 anos de serviço prestado à cooperativa.
Fez uma carreira dentro da cooperativa. Como é que foi isso, hein?
Isso foi como engenheiro químico entrando pelas indústrias, né? Gerente industrial, superintendente da área portuária, da área de logística e desde fevereiro convidado para assumir então a primeira gestão executiva da cooperativa como presidente executivo.
Então, essa nova função traz sob sua responsabilidade o que dentro da Coamo? Por exemplo, eu queria que você falasse um pouco, né, quantos cooperados, quantos funcionários tem a cooperativa, como ela está posicionada no ranking das empresas nacionais e também como ela é hoje colocada aqui no Paraná em termos de ranqueamento.
Bom, a Coamo ela está com 29.400 cooperados, isso nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Temos 8 mil funcionários diretos, 2 mil indiretos e mais uma boa quantidade que orbita pelos serviços como motoristas, enfim, que nós não consideramos como funcionários, mas que até trabalham exclusivamente para a cooperativa. Nós estamos ranqueados no Paraná como o maior exportador e também como a maior empresa paranaense. E no ranking das empresas nacionais, até o último ranqueamento da revista Exame, era a 35ª maior empresa privada.
Então, e o que fez a cooperativa Galinari ser essa gigante, hein, a maior da América Latina em 5 décadas?
Olha, acho que o grande crescimento se deu, é claro, junto com o crescimento da agricultura, né, que se desenvolveu praticamente em todo o país, mas a região era uma região de terras fracas, de terras ácidas, em 1970, quando da sua fundação, e um trabalho grande de assistência técnica, de desenvolvimento, levando conhecimento, levando desenvolvimento, né, levando transformação dessas áreas de atuação, onde possibilitou terras pouco produtivas estarem hoje entre as terras mais produtivas do país e até do mundo. Então, acho que o grande segredo é a tecnologia que a cooperativa conseguiu levar com bastante velocidade até os produtores e, com isso, levando também o seu pacote tecnológico e o pacote estrutural, né? A cooperativa ela tem uma função econômica e social. Então, ela levou junto com essa tecnologia, levou a estrutura, levou os entrepostos, locais para o cooperado entregar sua produção, para comprar insumos, para comprar fertilizantes, máquinas, enfim, tudo aquilo que ele precisa e também levou crédito com a cooperativa de crédito. Então, levou todo um pacote suficiente para desenvolver essas regiões e crescer junto com ela.
Agora, há quem diga que também um dos grandes sucessos da Coamo foi ela ter foco. Ela sempre foi focada numa linha, né? Isso daí fez com que ela se agigantasse em torno desse tracejado. Concorda com isso?
Concordo. A Coamo ela tem um DNA agrícola, né? Ela se focou na produção de grãos, né? E na industrialização também desses grãos. Temos o nosso produto maior é a soja e temos 3 indústrias de soja para esmagamento, mais 2 refinarias de óleo e uma indústria de produção de gordurosos. Também na questão do trigo, focou bastante no recebimento, no desenvolvimento da cultura do trigo na área de ação e também na industrialização. E o milho que com o advento da segunda safra, cresceu muito, né? E agora estamos também investindo no, nas indústrias para processamento de milho, para agregar valor também ao produtor, para o produtor de milho.
E o que, que é que a indústria vai fazer o quê, essa indústria?
Olha, já temos aprovado duas indústrias, né? Uma para produção de rações, que deve iniciar a construção no próximo ano, e para produção de etanol de milho, que está em estado bastante avançado de estudo de viabilidade técnica e econômica.
Agora, tu tem também aí uma história de que a Coama foi a primeira empresa do Brasil a exportar milho. Conta como é que isso aconteceu e por que, que ela se viu na época com essa necessidade.
É, isso foi no século passado. O Brasil não era tradicionalmente um exportador de milho, ao contrário, até importava milho, né? E viu-se a necessidade de fazer contratos, de ter condições de oferecer ao produtor uma garantia de preços, de ter condições de fazer mercado futuro. Então nós prospectamos na época, se não me falha a memória, foi em 1996, a primeira exportação, que foi para o Marrocos, depois fizemos uma para a Espanha. Então, realmente, era um mercado que não existia, e para poder realmente mudar a característica de comercialização, que era esperar o produtor fixar para depois vender, ir atrás do cliente, para conseguir fazer preço para o produtor, então era uma dificuldade. Nós, então, conseguimos com isso desenvolver o mercado futuro para milho e isso se alastrou e hoje o Brasil é um grande exportador de milho.
Agora, você falou do milho. Entre milho, soja, o complexo soja, farelos e tudo, onde chega o produto que sai dos campos dos cooperados da Coamo? Chega aonde no mundo todo, hein?
Olha, soja a gente pode dizer que o grande mercado é a China, né? O farelo nós temos programas de fornecimento com cooperativas e empresas na Alemanha, na Dinamarca. Temos programa na Bélgica, e são os programas de venda quase que door to door, né, o porta a porta. Mas vendemos também para trades alguma coisa que sobra, vamos falar assim. Milho já abre bastante, né, tem para África, tem para o Oriente Médio, óleo de soja bastante para o Oriente Médio. Então são muitos países, né? Trigo a gente faz cabotagem, inclusive hoje estamos embarcando um navio para o Nordeste. Está o milho produzido aqui para os moinhos que vão para o Nordeste por navios. Então, é bem diversificado.
Ô, Galinari, esse ano, bom, eu estou conversando com o Ayrton Galinari, que é o presidente executivo da Coamo, né? O que tem um novo organograma a partir desse ano, como ele disse no começo do ano. E agora tem o Dr. Haroldo Galassini, que é presidente do Conselho de Administração, e o senhor na presidência executiva da Coamo. O que mudou na Coamo com essa nova ordem aí dentro, hein?
Olha, na verdade, até então, nesses 50 anos, né, sempre se teve uma direção executiva através de eleitos, né, eleitos junto ao quadro social. E a partir de fevereiro, então, houve uma mudança estatutária para que uma diretoria executiva, então, coordenasse os trabalhos, pode-se dizer operacionais, ou toda a operação da cooperativa, seguindo uma orientação do Conselho de Administração, que é presidida até pelo Dr. Haroldo. Então, acho que a mudança, na verdade, é para dar continuidade ao trabalho de sucesso desses 50 anos, uma mudança para continuar, não para fazer nenhuma mudança brusca, que não há necessidade, né? Foram 50 anos de sucesso. E estamos aí com a orientação desse conselho, procurando manter toda essa credibilidade, todo esse trabalho desenvolvido nesses 50 anos que trouxeram a Coamo até aqui, com certeza iremos levar para muito mais para frente.
Agora, você falou muito mais para frente, números dão conta aí de que a Coamo dobra de tamanho a cada década, né? Então, eu pergunto aí, quais são os novos desafios, o que está programado para quando a Coamo tiver 60 anos? E digo mais, pergunto assim, quando dobra de tamanho a cada ano, desses 29 mil cooperados, ainda há espaço para mais? É através de novas adesões que a Coamo vai tendo essa evolução de dobrar a cada 10 anos?
Esse é o crescimento que é um crescimento de participação do cooperado, né, que a gente chama o share dele dentro da cooperativa, o quanto que ele compartilha da sua produção, das suas aquisições dentro da cooperativa. Isso vem crescendo sempre, né? Também as expansões diárias, a gente tem expandido bastante. Quando fomos para o Mato Grosso em 2004, hoje já é muito representativo. Temos investimentos que vamos continuar realizando nessas expansões, também pensando em faturamento, essas verticalizações na industrialização. Enfim, tem todo um planejamento estratégico que visa não um crescimento pura e simplesmente por crescer, mas para se manter relevante no mercado e poder ter poder de negociação para conseguir todas as vantagens que a gente quer oferecer para o nosso cooperado, que o foco da cooperativa é no cooperado. Então, nós procuramos levar tudo que tem de melhor de tecnologia, de resultados, para que ele possa ter uma cooperativa de resultados que possa, no final do seu exercício, ainda promover a devolução de sobras, que é o que a gente tem tradicionalmente feito nesses 50 anos.
O Galinari, o senhor disse que em tecnologia, há quem diga também que a digitalização no campo chegou, foi antecipada aí em uns 10 anos com essa pandemia, em menos de um ano, o produtor civil obrigado a trabalhar com ferramentas digitais. E também a sustentabilidade na produção de alimentos está fazendo com que o produtor numa mesma área consiga aumentar e bem a sua produção, sua produtividade naquele mesmo lote. Como é que a Coamo tem visto isso e se a Coamo tem algum pacote especial para os cooperados, para os produtores, em alçamão da tecnologia e trazer essa sustentabilidade na produção de seus alimentos?
Olha, Sérgio, falar em crescimento, né? Você imagina que lá nos anos 80, começo dos anos 80, se produzia 70 sacas de soja por alqueire, né? Vamos ter essa referência. Hoje, em média, pode-se dizer 150, 160, mas é comum falar em 200 sacas. Isso realmente foi um crescimento devido à tecnologia, né? O plantio direto, enfim, diversos procedimentos de recuperação de solo. Na verdade, se faz o solo hoje com tecnologia e com sementes extremamente produtivas. Isso tudo é o que nós levamos para o cooperado. Nós não desenvolvemos tecnologia, nós procuramos utilizar as tecnologias que grandes empresas pesquisam, desenvolvem. Nós testamos a nossa fazenda experimental e levamos já com segurança para o cooperado não arriscar e ter mais segurança na hora de plantar. E aí sim a questão da sustentabilidade, que são procedimentos, hoje o mercado bastante exigente com relação a comprovações, a garantir que a origem do alimento seja de uma forma sustentável, ambiental e socialmente. Então acho que tudo isso é um trabalho que a cooperativa desenvolve com bastante capacidade, com bastante eficiência, e isso está no foco dos trabalhos, né? Isso sempre é uma prerrogativa. Procedimentos corretos, social e ambientalmente, e que tragam resultado.
Agora, para finalizar, presidente, qual o faturamento previsto da Coamo para esse ano, hein? E se vai ter muitas sobras aí para serem repassadas aos cooperados?
Olha, Sérgio, nós vamos ter um resultado que deve estar muito próximo dos 19 bilhões de reais de faturamento. Já anunciamos hoje, inclusive, uma antecipação das sobras para o dia 9, que deve estar algo em torno de 138 milhões de reais, que é uma antecipação, na verdade, né? Vamos antecipar 60 centavos por saca de soja, fixado até o dia 30 de novembro, até hoje. 15 centavos por saca de milho, 20 centavos por saca de trigo e 1,6% sobre tudo aquilo que ele adquiriu de insumos da cooperativa. Isso vai ser já depositado na conta dele no dia 9 de dezembro agora. E apurados os resultados do final do ano, né, com base em 31/12, então vai para a Assembleia a aprovação das sobras totais, mas imaginamos que passa de 1 bilhão.
Que bom. Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo, que no último dia 28, no último sábado, completou 50 anos de fundação, trazendo aqui algumas notícias muito boas da Coamo, da cooperativa, da sua história. Hoje, exercendo a presidência executiva, a Coamo tem o Dr. Haroldo Galassini agora como presidente do conselho. Agradeço também do senhor ter saído da sua reunião semanal das segundas-feiras com a diretoria para atender a gente aqui. Muito obrigado. E que esses números se confirmem daqui para frente, se Deus quiser, né?
Obrigado, Sérgio, e a todos que nos ouvem.
Um abraço. Luciana Penha, um abraço. Tudo bom, Luciana? Olha, eu ia perguntar para você do tempo, mas o tempo está bem estourado, né? Você já passou aí com o repórter CBN. Queria até falar, você sabe por que as previsões do tempo estão mudando muito e tem até meteorologista falando para não confiar na previsão passada, Luciana?
Pois é, hein? Que história, hein? Não sabia, não. Mas você sabe por quê? Tá desse jeito?
Oi?
Por quê? Por quê?
Porque o número de aviões deixaram de circular nos oceanos. E os meteorologistas usam muito as informações que os aviões mandam para os satélites, informando de como estão, como é que está o tempo, como é que está as condições climáticas lá no céu, lá em cima. Então, através dessas informações que os aviões passam diariamente, cruzando os oceanos, que cruzavam os oceanos, né, com muita intensidade, hoje não tanto por causa da pandemia, acabou prejudicando na complexa compilação de dados que para você ter as previsões do tempo. É por isso que hoje não dá para falar que vai chover ou que não vai chover, é esperar mesmo perto do acontecido para poder ter para poder verificar se foi feita corretamente a previsão, porque não tem, eles perderam a referência, Luciano. Olha que coisa, até nisso a pandemia causou uma transformação aí nas informações.
Isso é muito curioso, obrigada pela informação, Sérgio.
Um abraço, Luciana.
Um abraço.
Até mais.